Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Eu sou o pastor da IPB, missionário da ABMT no Chile, e hoje na nossa reflexão missionária nós vamos meditar um texto sobre três mitos sobre a obra missionária, e talvez a gente fale um pouco sobre cinco mitos em vez de três, né? Vamos falar sobre cinco mitos sobre a obra missionária que são bastante comuns na nossa igreja, no nosso meio, e muitas pessoas que desejam servir ao Senhor na obra missionária, ou até mesmo os irmãos nas igrejas, quando pensam sobre a obra missionária, pensam a partir de alguns desses mitos, e é importante a gente desmistificá-los, até para que a igreja possa servir ao Senhor com maior clareza na sua execução, né? O primeiro mito que muitas pessoas acreditam com relação à obra missionária é o mito de que o missionário é uma pessoa especial. O missionário é uma pessoa diferente do membro comum. Existe comumente uma separação entre o crente comum e o missionário. O missionário ele tem que ser um tipo de um herói, é um Indiana Jones da fé. E isso é triste porque isso tira um pouco a responsabilidade da igreja, porque se o missionário ele é um herói, ele não é uma pessoa comum, ele não é como eu, como você. E, portanto, ele é uma pessoa especial. Isso afasta a igreja da realidade do campo, pensando que para estar ali é preciso ser uma pessoa sobrenatural, sobrecomum. Gera uma relação também de cobrança cada vez maior, uma vez que o mito deve ser confirmado. Ou seja, o missionário ele tem que dar provas do seu heroísmo, né? Ele não pode se dar ao luxo de voltar ao campo com menos de 3 malárias, com nada que expresse uma vitória sobrenatural sobre as forças do mal e esse tipo de coisa. Então, esse é um mito bastante comum, muito lamentável, que nós vemos as igrejas em maior ou menor grau. Talvez as pessoas vão falar assim, ah não, pastor, eu não penso que o missionário é uma pessoa especial, mas, e aí, depois desse mas, você agrega qualquer coisinha e possa contribuir para essa ideia, né, do missionário como uma pessoa especial. O fato é que o missionário é um discípulo de Jesus, membro de uma igreja, pastor ou servo do Senhor, numa igreja local, como os demais irmãos. E a expansão missionária ela sempre foi feita por discípulos, com as suas distintas vocações, tendências, limitações e dificuldades. Não existe qualquer possibilidade de a gente imaginar que o missionário ele tenha que ter um dom sobrenatural muito especial, diferente dos demais irmãos. Os dispersos, de fato, os dispersos da igreja primitiva, que levavam a palavra do Senhor a outras comunidades, eram membros comuns, que fugindo da perseguição, eles viviam o cristianismo onde quer que eles fossem e pregavam o evangelho aí. O impacto que nós vemos nesse aspecto é que o missionário deve ser reconhecido como gente como a gente. E isso nos aproxima muitíssimo da nossa realidade, do que o missionário tem feito. O missionário e o crente comum na igreja vive realidades aparentemente, pese que muitas pessoas pensam que não, é muito semelhante. Por quê? Porque o missionário é gente também. Tem família, tem esposa, e a esposa do missionário é igual a sua esposa. O filho do missionário é igual ao seu filho. E as dores e as lutas dos missionários são iguais às suas. Então, o missionário é gente como a gente, né? E isso ajuda a que tenhamos uma visão mais realista da obra missionária e da vida do obreiro que Deus chamou para fazer parte da expansão do reino do Senhor em lugares e em culturas diferentes, né? Então, o primeiro mito de que o missionário é uma pessoa especial, esse é um mito que devemos abandonar. Tem um segundo mito também, o mito de que fazer missão é dar dinheiro para o missionário. Isso é muito comum. Isso é interpretado da seguinte maneira: se eu me envolver financeiramente com o projeto missionário, automaticamente estou fazendo missão. Isso parece ser bastante sentido comum e é aparentemente a forma como muitas igrejas reagem aos apelos missionários, mas apesar do dinheiro ser necessário para o cumprimento da missão, dar dinheiro para o missionário por si só não é fazer missão. Porque fazer missão não é uma troca comercial. Da mesma forma que não se envolver com a missão significa não contribuir com a obra missionária, ao mesmo tempo, contribuir com a missionária não é necessariamente entregar dinheiro para o missionário. É importante entender que o missionário ele precisa do dinheiro para poder viver no lugar onde ele vai estar ou para ele poder realizar a obra praticamente no contexto onde ele vai, mas o dinheiro não evangeliza. O dinheiro não discipula. O dinheiro ele não salva. O dinheiro ele é parte, ele é um instrumento. A obra missionária ele é mais do que isso. O fato é que a proclamação do Evangelho é a expansão da mensagem de Jesus por meio de diversas formas, e muitas dessas formas elas são, obviamente, absolutamente gratuitas. Os recursos financeiros eles são necessários para a obra, para a manutenção da obra, para a expansão da obra, para realizar uma série de coisas. Inclusive, esse mesmo podcast ele está sendo financiado com dízimos, com ofertas dos irmãos das igrejas, que entendem que é importante investir na obra missionária, mas a obra missionária ela vai além do simplesmente entregar dinheiro para o missionário. Por mais que seja necessário, ele não é a obra em si. Portanto, ela não termina no momento em que eu entrego a oferta. Essa é parte da ação. De fato, existem diversas formas gratuitas de se envolver na missão. E uma das formas mais importantes, significativas e gratuitas de se envolver na missão e mais necessárias para a obra missionária é exatamente a oração e a intercessão. Porque a oração pode mais do que o dinheiro. Porque por meio da intercessão, o missionário ele recebe força espiritual que muitas vezes o poder econômico não pode entregar. E de fato não pode entregar. Portanto, é importante entender que existem diversas estratégias na obra missionária e a parte financeira é uma dessas estratégias. E é importante envolver a igreja com o sustento missionário, mas é importante fazer com que a igreja entenda que o sustento missionário não é tudo, né? O sustento missionário ele só sustenta economicamente, mas o poder espiritual por meio da oração ela é igualmente importante. Então a igreja ela deveria talvez entender que a oferta separada da oração é insuficiente. Da mesma forma que eu também acredito que a oração ela nunca virá separada da oferta. Porque aquela pessoa que ama o Senhor e ama a expansão da obra do Senhor não apenas vai orar, mas também vai dar de si para a obra missionária, ainda que esse de si seja a sua contribuição financeira. Também acredito que aquele irmão que ora e contribui para a missão num contexto transcultural, tem o coração missionário ao ponto de orar e contribuir para a missão e ir e fazer missão no seu próprio contexto. Então vejamos que tudo isso é uma unidade. O mito de que fazer missão é dar dinheiro para o missionário, ele termina quando eu entendo que a missão ela é completa, ela é complexa, envolve vários fatores e o dinheiro é necessário, mas o dinheiro é somente uma parte do que o trabalho demanda. Ok? Então, quando a visão missionária ela está centrada na glória de Deus através da proclamação do Evangelho, toda a relação com os demais recursos seguirão um processo orgânico, porque a gente investe naquilo que a gente ama. Ok? Então, o segundo mito é esse: fazer missão não é dar dinheiro para o missionário, fazer missão é se envolver com a missão de uma forma completamente orgânica, pensando que a meta é a glória de Deus. O terceiro mito é de que os missionários precisam de nós e nós não precisamos deles. Geralmente, essa é uma visão que é unidirecional de ajuda. Os missionários, eles são pobres e nós somos ricos. Nós estamos aqui no Brasil, nossas igrejas estão constituídas e os missionários estão, tadinhos, eles estão em contextos de escassez econômica ministerial, longe da sua família, sofrendo, e eles precisam de nós. Mas nós estamos bem, nós estamos aqui como igreja fazendo a nossa obra e é tudo tranquilo. Essa percepção revela uma certa superioridade por parte da igreja que envia, que vem a reforçar a ideia de que a missão, primeiramente, era opcional. Ou seja, ela é um favor que a igreja mãe faz para o missionário e para os povos que estão sendo alcançados pelos missionários. também revela uma ideia de que a missão, ela tem um pouco de uma motivação pessoal, de um sentido individual de cada cristão, de que se eu sinto que o missionário precisa de mim, então eu ajudo. E está marcada nessa ideia de que o missionário precisa de uma ajuda. Vamos ajudar o missionário, porque o missionário precisa da nossa ajuda. O missionário, ele está numa situação de precariedade e nós estamos em uma situação de privilégio, e do privilégio ajudamos aqueles que estão numa situação de precariedade. Mas, irmãos, não é exatamente assim que a gente deve entender a obra missionária. A igreja que envia, presta atenção, a igreja que envia precisa tanto da igreja missionária quanto o contrário. Uma igreja precisa da outra. A igreja enviada, a igreja que envia o missionário, ela precisa também daquela igreja missionária, aquela igreja que está no campo. Por quê? Porque a tarefa é a mesma. Tanto no campo missionário, num ambiente transcultural, como no campo missionário, num ambiente cultural, que é uma igreja local, ambas igrejas são igrejas em um contexto cultural de missão. Ambas igrejas estão fazendo, teoricamente, a mesma tarefa, que é pregar Jesus. Você está pregando Jesus na sua igreja. Você está pregando Jesus da mesma forma que o crente convertido em um outro país está pregando Jesus na igreja dele. Então, a tarefa é a mesma. No entanto, a necessidade de uma igreja da outra se dá pelo fato de que, quando nós aprendemos dos desafios e das experiências daquelas igrejas que estão na frente de batalha, na vanguarda do conflito cultural, que por conta disso estão desenvolvendo novas estratégias e novas respostas para os problemas contemporâneos da missão, nós podemos, como Igreja Nacional, ser alimentados pela iniciativa, pela expertise de todos aqueles irmãos que estão reinventando estratégias de como chegar a culturas diferentes. E olho, muitas dessas culturas que aparentemente são tão diferentes da cultura brasileira, hoje em dia já não são tão diferentes assim. Diz aí uma entrevista, uma reportagem, uma análise de que um jovem latino-americano, brasileiro, adolescente, tem mais em comum com um jovem coreano do que com seus próprios pais. Pelo fato de que a cultura global, ela é tão unificada ao ponto de que você está falando para o mesmo nicho, apesar deles estarem separados por muitos quilômetros de distância. Então, é importante entender que existe uma correlação, uma codependência real entre a igreja que envia e a igreja que é enviada. Vocês lembram, no livro de Atos, das igrejas filhas, na dispersão, enviando para a igreja mãe em Jerusalém, auxílio econômico? Paulo, ele foi, né, um dos que estimularam essa entrega e animaram as igrejas a que realizassem essa entrega, e foi ele mesmo pessoalmente entregar esses recursos. Isso é uma das mostras de que não existe essa relação de eles precisam de nós e nós não precisamos deles. Existe uma coletividade, uma codependência de todas as igrejas nesse processo. A igreja, ela é codependente e faz com que todas as igrejas possam crescer. Esses três pontos eu mencionei num artigo que está na revista da PMT, na revista Alcance, mas eu queria contribuir com dois pontos mais que é muito comum no pensar missionário.
Está pensando em se preparar para o campo missionário? Está em dúvida e quer saber mais sobre missões? O CFM, o Centro de Formação Missiológica da APMT, é um curso que prepara você para o campo transcultural. São 17 módulos, com professores capacitados, com experiência de campo e acadêmica, além de um estágio transcultural, que vão dar a você ferramentas para trabalhar no campo, dentro e fora do Brasil. Ou vão ajudar a ampliar sua visão para atuar na igreja local. Você que é missionário, líder, vocacionado e membro de qualquer agência e denominação, venha se preparar para o trabalho missionário com o CFM. Mais informações em apmt.org.br/CFM.
Um outro ponto comum quando a gente pensa em missão é pensar que fazer missão é sair do país. fazer missão aí para outro lugar. Recentemente eu recebi um comentário de um irmão que quer ser missionário e que está nas etapas iniciais do seu pensamento sobre missão, que ele falou assim: olha, pastor, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer missão em outro lugar e tal. E eu tive que explicar para ele, ele falou assim: olha, a missão não é sair apenas, apesar de que a gente tem enfatizado muito ir. Missão é fazer. Porque se você vai para outro lugar, você vai fazer o que lá? É muito importante no que você vai fazer e no que Deus te chamou para fazer, aonde você está. A sua vocação, ela é muito mais no fazer, no que fazer, no onde fazer. Então é importante pensar, o que Deus me chamou para fazer, que eu posso fazer aqui e na Concha em China? O que eu posso fazer aqui e em outros lugares? Obviamente, muitos de nós podemos ter desejo de expandir a verdade do Evangelho para culturas específicas, mas por trás e na base de todo esse sentimento está o que eu realmente fui chamado para fazer como meu ministério base. Eu fui chamado para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um professor. Qual é o meu ministério base que eu posso desempenhar aqui no meu país e num outro país ou num outro contexto? Isso é muito importante. Ser missionário não é apenas sair do país, até porque você pode ser perfeitamente um missionário transcultural vivendo no Brasil, alcançando povos de outras culturas que existem no Brasil, como vários povos que a PMT alcança hoje, tanto os povos indígenas como povos de outras culturas, como ciganos, como latinos, como muçulmanos, que hoje em dia estão no Brasil e que são parte dessa mesma cultura. E um quinto mito comum que nós encontramos entre os crentes nas nossas igrejas é de que o missionário ele tem que sofrer. Para ser missionário, ele tem que sofrer. Missionário é sofredor. Quanto mais sofrer, mais prova ele dá de ser um verdadeiro missionário. O missionário ele tem que comer comida vencida, dormir no chão, ele tem que passar necessidade. O missionário ele tem que chorar bastante para receber bastante oferta. Isso, irmãos, primeiro, isso não é próprio nem sequer da lógica, porque o sofrimento ele é parte da existência humana, todos nós sofremos, e independentemente de ser missionários ou não, você pode ser um crente comum na sua igreja e você vai enfrentar uma vida também com sofrimentos, ok? O chamado missionário, logicamente, que ele tem seus custos, como todo chamado tem custos. Você pode ter um chamado para não ser um missionário transcultural, mas talvez o seu chamado seja para ser um obreiro na sua igreja local, e isso terá os seus custos. Talvez custos diferentes, talvez custos que alguém possa interpretar como custos menores, mas é muito importante entender que o sofrimento ele é inerente à vida humana. O missionário ele não tem que sofrer, e o sofrimento não é necessariamente um requisito missionário. Por mais que o sofrimento seja algo que o missionário esteja disposto a experimentar em prol do executar da missão que Deus lhe deu, assim como também qualquer profissional muitas vezes tem que enfrentar certa classe de sofrimento para desenvolver a sua profissão. Aquela pessoa que é uma empreendedora que tem que levantar às 5 da manhã, dormir às 10 da noite, ela está sofrendo também em prol de uma missão que ela entendeu que é a missão dela. O missionário também tem os seus sofrimentos. Nós devemos entender que o missionário não deve ser medido pelos sofrimentos, mas devemos reconhecer que existem sofrimentos específicos da obra missionária. Existe um sofrimento, obviamente, natural da distância familiar, que não é exclusivo do missionário, aquela pessoa que muda de país para buscar uma vida melhor, ou para buscar um outro trabalho, ou para fazer um mestrado no exterior, ele vai experimentar distância cultural, preconceito, alguma certa barreira linguística que o missionário também experimenta. Mas o missionário ele vai experimentar também, além das dificuldades culturais, dificuldades econômicas, ele vai experimentar também dificuldades e principalmente espirituais, nas quais ele deve enfrentar, e isso claramente são dificuldades únicas da obra missionária, e portanto é importante que a gente tome isso em consideração. 5 mitos que nós vemos aí com relação à obra missionária, que o missionário ele é uma pessoa especial, não é uma pessoa comum como todos nós, e você deve simpatizar com ele assim como com você mesmo, que o missionário ele é uma pessoa que ele somente pede dinheiro, e que dar dinheiro para o missionário é tudo no fazer missão. Não é, fazer a missão é mais complexo do que isso. Eu devo me envolver como um todo na obra missionária e o financeiro é uma parte disso. O terceiro mito é de que eles precisam de nós mais do que nós precisamos deles, e não é assim. A igreja local precisa do missionário, o missionário precisa da igreja local de igual maneira. E a ideia de que fazer missão é ir para outro país, não é. Você pode fazer missão no seu país, e o missionário entende que fazer missão é executar, independentemente do país onde ele esteja, a vocação que Deus lhe deu. E o quinto mito é que o missionário tem que sofrer. Não, necessariamente o missionário sofre porque é da natureza humana, é da realidade humana, mas o sofrimento, por mais que ele seja presente, não é única e exclusivamente um privilégio do missionário. Qualquer ser humano está disposto ao sofrimento humano e Deus, na sua graça, nos sustenta em tudo. Eu queria agradecer a cada um dos irmãos que nos acompanharam nesse podcast missionário e que Deus continue fortalecendo a sua igreja, dando a nós corações missionários para nos envolver com a obra do Senhor. Um grande abraço, estou falando aqui desde a cidade de Viña del Mar, no Chile, numa missão da Igreja Presbiteriana do Brasil, da APMT, aqui nesse país, plantando igrejas. Que Deus nos abençoe, um grande abraço.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT. Produção e locução de Jussi Aredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Patrícia de Oliveira.